A partir deste momento, com vocês, uma simples história de todos os dias.
Quando a esperança se vai, é preciso buscá-la novamente. Era assim no caso daquele homem. Morava no interior de uma cidade do interior, e achava que não tinha perspectivas. Ele caminhava com os sapatos sobre a areia, pensando em como atingir aquele algo inatingível. O que estaria ele fazendo de sua juventude? Passava horas e horas ao longo do dia refletindo sobre a situação, sem chegar a qualquer conclusão. Decidiu vender produtos produzidos pela fazenda dos pais. O pai queria que ele frequentasse faculdade, mas faculdade de quê? Ele estudou até um certo ponto e abandonou a escola. Conversou com vizinhos e amigos e começou a vender. E veio a chuva. Vieram o vento e o frio. Vieram as tormentas, mas ele não desistiu. Muitas e muitas vezes, teve que fazer o transbordo da mercadoria. Tirava da carroça num lado do rio, para depois acomodar tudo do outro lado, dentro da mesma carroça. A persistência começou a render frutos. Ele começou a construir a sua vida em bases sólidas e palmilhar a cada dia a senda do progresso financeiro. A carroça era agora um passado distante. Veio o primeiro caminhão, depois outro e depois muitos outros. Tinha rede de supermercados e empresas de beneficiamento de madeiras, loja de produtos agrícolas e outros empreendimentos. Tornou-se praticamente dono da cidade onde morava. Com sucesso vieram a política e as amantes. O casamento foi completamente negligenciado. Bons carros e belas mulheres, essa era agora a outra vida do homem de negócios, que foi um dia paupérrimo. Onde metesse o nariz, mandava e desmandava.
Você está linda.
Obrigada. Você é muito gentil.
Vem aqui, que quero tirar esse seu vestido.
Espera. Vamos beber alguma coisa primeiro.
Mal posso esperar para ter esses seios maravilhosos na minha boca.
É mesmo? Jura?
Ai ai ai, bambina minha.
Vamos resolver esse problema agora mesmo.
Ai, assim bambina minha. Mais, mais. Ai, ai.
No escritório, não era dado a brincadeiras. Os funcionários tinham temor dele. Já as funcionárias, bem, as funcionárias, isso era outra história. Era implacável com clientes que precisavam de crédito. Sempre comentava com os funcionários em posição de chefia.
Você não sabe o que vai acontecer quando eu morrer. Isso aqui é rolo sobre rolo. Mas... como não estarei aqui para ver isso, vocês se virem.
Dava sempre um jeito de enganar o fisco e pagava mal aos funcionários. Era muito pródigo com as amantes, mas desleal para com o erário público. Controlava suas empresas com mão de ferro e nem os filhos tinham direito a dar opiniões. Por meio do computador controlava as ações na bolsa e participava de leilões online. E foi no escritório que ficou sabendo de um comentário sobre a amante mais recente.
Doutor, preciso lhe contar uma coisa.
Fala, homem. Diga logo.
Sabe aquele motorista de táxi seu amigo?
Quem? O Zé.
Sim, o Zé. Pois ele anda de onda com sua namorada. Desculpe contar isso, doutor.
Desgraçado.
A reação do empresário não se fez esperar. Naquela mesma noite, depois de sair da casa da amante, ele foi na casa do motorista de táxi e botou fogo nela. Ficou olhando bestialogicamente para o fogo que consumia a casa e o motorista de táxi lá dentro.
Desgraçado. Que agora ele queime no fogo do inferno. Vai aprender a não se meter com mulher dos outros.
No dia seguinte, já no escritório, leu em todos os jornais, inclusive no de sua propriedade. Motorista de táxi morreu carbonizado dentro de sua própria casa. As causas desta morte são muito misteriosas. Ao meio-dia, pegou o carro e foi buscar a amante para almoçar num restaurante. Durante o almoço, agiu como se nada houvesse acontecido.
Não vou para meu escritório de tarde. Quero ficar com você fazendo amor a tarde inteira. Penso que mereço.
Claro que merece, meu amor. Só não me deixe muito cansadinha. Só em pensar nisso, fico molhadinha.
Safada. Vai ter o pau duro que merece. Estou pegando fogo.
Já leu os jornais?
Por quê?
É que aconteceu um crime horrível. O Zé. Lembra do Zé? Quem será que fez isso com ele?
Não ocupe sua linda cabeça com isso. Esse seu corpo foi feito para mim. Fique calma. Isso é para a polícia.
Almoçaram silenciosamente e depois foram para a casa dela. Chegando lá, ela providenciou aquele som suave, do jeito que ele gostava. Encaminharam-se para o quarto. E ao deitarem-se na cama, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Acabava assim, na cama da última amante, uma história de sucesso empresarial. A amante, por sua vez, dissipou em poucos anos todo o patrimônio doado pelo homem.
Nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast. Dass du alles schmeißt wegen einer Nacht und alles verlierst, war so nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz, doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus, nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Dass du wegen mir irgendwen verlässt, dass du manchmal weinst, weil es dich verletzt. Dass es immer mal jemand anderen gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt. Dass du dich verliebst, weil es mit mir tust, dass es dich so trifft, hab ich nicht gewusst. Es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Weil es dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Dass du fast verbrennst unter meiner Hand, wenn ich dich berühre, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, tu so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab zu viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen,